4h08, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania. Muito obrigada, deputado, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado. Boa tarde, Luciana. Um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez.
Gostaria que o senhor começasse fazendo um balanço do ano, porque a Câmara Federal entra em recesso agora, né? Como é que foi esse ano na Câmara Federal?
A partir dessa semana que vem, já não terá mais, a não ser a comissão representativa, que atua em qualquer problema que tenha e que pode até convocar a Câmara e o Senado, se for o caso. Mas, de qualquer maneira, esse é o tempo de recesso. Então, é esse finalzinho de ano, que é Natal e Ano Novo, e o mês de janeiro, né? Dia 1º de fevereiro, nós retornamos. Qual é o balanço? O balanço, todos vocês acompanharam, né? Fizemos a reforma da Previdência, que é algo que estava já há muitos anos, há 21 anos, tentando aprovar, e lá atrás, há 21 anos, não aprovamos por falta de um voto. Veja o que país seria este hoje se tivéssemos aprovado a reforma da Previdência há 21 anos atrás. E aprovamos a Lei da Liberdade Econômica, que cria uma liberdade de fato, simplificando o sistema e desburocratizando para quem queira investir, para que os empreendedores tenham realmente espaço para investir no país. Fizemos leis importantes, como aquelas que acompanham no dia a dia o novo modelo do saneamento básico do Brasil, abrindo espaço para que haja investimento. Há hoje uma necessidade de 38 bilhões de reais de investimento neste setor para ontem. Né? Abrindo com essas leis que nós fizemos e colocando em igualdade de condições estatais com as empresas particulares, para que a iniciativa privada também possa investir. E tem muito dinheiro no mundo, muito dinheiro investindo. Até porque nós estamos vendo aí que a repercussão do ponto de vista do investimento é menos que zero. Então, há dinheiro sobrando para investimento, já que não tem rendimento em aplicação. Então, é muito bom que o Brasil comece a pensar nisso. Tem um novo modelo também de infraestrutura, inclusive para o Paraná, substituindo o atual modelo de pedágio que foi aqui implantado alguns anos atrás. Então, tem muita coisa boa acontecendo.
O senhor votou contra o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais?
Votei. Nós votamos, inclusive, num destaque que houve, votamos para diminuir 700 milhões e não conseguimos. Mas votamos contra. Sabe por quê? Porque chega um ponto, a sociedade não aceita mais. Apesar que deveria ouvir com um certo critério, que tem que ter um modelo. Como é que você vai implantar algo, como é que você vai tirar algo se não tem nada para colocar no lugar? Se antes nós tínhamos o financiamento privado e deu no Mensalão, Petrolão e Lava Jato, então esse modelo já se exauriu. E foi muito ruim para o país. Agora não, agora temos que buscar um modelo novo. Tem modelos importantes no mundo inteiro. Ninguém tem o ideal. Em julho de 2016, eu participei, Luciana, na Filadélfia, nos Estados Unidos, da convenção do Partido Democrata. E tinham 108 países do mundo participando deste evento nos Estados Unidos. E a discussão era financiamento de campanha. E ao final chegou-se à conclusão que nenhum país tem um modelo ideal.
Não.
E é uma busca permanente. Então, nós vamos buscar qual é a saída agora, fora o financiamento público, qual é a saída que nós vamos encontrar para que haja condições de que a campanha seja uma campanha transparente, seja uma campanha barata e seja uma campanha suportável do ponto de vista das relações dos eleitos e daqueles que são eleitores.
Já existe alguma proposta, alguma
ideia?
Tem várias.
Tem modelo que põe um real de financiamento público, põe dois reais da iniciativa privada, um misto. Tem vários modelos, né? Mas isso deve estar no bojo de uma ampla reforma política. Reforma política, partidária e eleitoral, que é isso que nós queremos. Já tem até um grupo trabalhando isso em Brasília.
Bom, e agora também se discute a reforma tributária, né? E se fala muito na volta da CPMF. Como que é isso?
Mas isso de jeito nenhum, não passa. Nós já rechaçamos outras vezes e agora mais uma vez. Não passa na Câmara, porque é realmente algo que não tem mais como dizer para o contribuinte brasileiro que ele possa suportar mais um imposto ou mais uma contribuição.
Mas não seria uma substituição a todos os outros impostos?
Mas aí é diferente. Aí você teria vários impostos, que seria um imposto, o IBS, o IVA, enfim, um imposto que poderia substituir para simplificar o sistema. Se nós brasileiros conseguimos simplificar o sistema tributário brasileiro, o mundo vai olhar diferente para cá. Principalmente o mundo investidor. Né? O nosso sistema tributário é o mais caótico do mundo. E os investidores olham para isso com... Não tem segurança tributária, não tem segurança política, não tem segurança jurídica. Como é que vai investir? Então, tudo isso tem que ser pensado numa simplificação que modernize, que avance, que haja realmente vontade de investir sabendo o que vai pagar. E não uma resolução do Banco Central, uma resolução da Secretaria da Receita Federal, mudar tudo da noite para o dia. Essa é a parafernália que existe.
E não tem condições assim de substituir todos os impostos por um imposto sobre transações financeiras.
Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Isso aí é jabuticaba. E não vai funcionar. Claro que você tem que diminuir muitos impostos, né? Mas saber como é que seletivamente você diminui e que, qual o resultado que isso vai dar. Nós chamamos de qualidade do sistema tributário.
Tá certo. Bom, o senhor defendeu na CCJ, na Câmara Federal, né, o projeto do agora secretário de Estado do Paraná, Sandro Alex, que obriga que o aparelho celular fabricado no país tenha recepção para a rádio FM, né?
Claro.
Quando que nós vamos aqui o meu velhinho.
Pois é. Então veja, Luciana, há tempos atrás, lá atrás, houve uma comissão no Congresso para discutir o sistema, se falava informática, a lei da informática. Né, e teve até o relator que foi apelidado de a rainha da sucata, porque ele queria manter o Brasil isolado do mundo, como se fosse, isso fosse possível. Claro que não é. Né? Então, hoje, o que tem na internet, o que tem avançado em termos de tecnologia da informação e o celular, é algo que tem que avançar para que a rádio FM tenha em qualquer lugar. Até porque protege, tem campanhas importantes, tem epidemia, tem endemia, tem urgência, emergência. Isso tudo pode estar no celular de cada um.
O senhor citou até no seu discurso, né, numa situação de catástrofe, assim, como é que é? A rádio que se comunica, né?
Se comunica na hora da informação.
Na hora, né?
Você tendo no celular, você está informado em tempo real.
E a rádio brasileira agradece, né?
Claro, não tenha dúvida. E o cidadão brasileiro também precisa agradecer a informação chegando mais rápido e mais próximo da população.
E o fim da aposentadoria compulsória de juízes também é uma defesa do senhor, né?
Sim, isso já temos uma proposta de emenda à Constituição de um certo tempo, onde ela fala. Porque qual é o problema? É que hoje, um juiz, quando ele comete algum abuso, algum crime, né, ele não vai para a justiça comum responder. É o contrário, ele vai responder quando responde, porque é uma corporação muito forte. Quando responde, vai lá para o CNJ, que ao final, condenado, ele vai receber como pena a aposentadoria para o resto da vida, com todos os seus direitos. Essa é a pena que ele recebe. Então, isso é muito triste, porque não cabe mais, né, no Brasil você pensar esse tipo de privilégio. Então, é isso que nós temos que acabar. O deputado Samuel Moreira, que foi o relator na reforma da Previdência, ele já colocou na reforma da Previdência alguma coisa que não permite isto, mas ainda não está completo como nós gostaríamos que consta do meu projeto.
Então, vai vir mais discussão por aí.
Claro, no início do ano que vem vamos retomar, sem dúvida.
Sobre o pacote anticrime, qual a opinião do senhor? Não,
além disso, Luciano, tem as férias de 60 dias.
Ah, é mesmo.
Por que qual é o trabalhador brasileiro que tem férias de 60 dias? Por que o juiz e o promotor têm férias de 60 dias? Além das férias forenses. Se você for somar no ano passado, deu 60 dias mais 28 dias. Praticamente 3 meses de férias por ano. Não se justifica. E o que é mais grave, eles pegam e vendem estas férias, como aconteceu agora com a juíza em Pernambuco. Recebeu R$1.280.000 no mês de novembro de férias acumuladas. Esse tipo de abuso, esse tipo de privilégio é que não pode continuar no Brasil. Daí a nossa luta para acabar definitivamente com isso.
E o senhor acha que a sociedade está amadurecida a ponto de levar essa discussão adiante?
Não tenha dúvida. A sociedade, eu vejo nas redes aí, sociedade cobrando, isso não pode existir. Isso não é mais, não se adapta mais à realidade brasileira. É um país que precisa crescer. E aí você pega de outro lado, pega quanto tempo demora um projeto, um processo na justiça. 10, 15, 20 anos. Isso não pode, porque para praticamente 90 dias por ano. Então nós temos que ter consciência desse papel. Não olhar para o próprio umbigo, olhar para a nação como um todo. O que é que um juiz, o que é que um promotor pode contribuir para melhorar esta relação com a sociedade brasileira? E nós sabemos sempre que a justiça é que deve ser o ponto principal do equilíbrio, ponto principal de qualquer nação para fazer valer ali os seus direitos. Infelizmente, ultimamente, está muito difícil isso acontecer.
E sobre o pacote anticrime, a opinião do senhor?
Muito bom, muito bom. É, isso já foi votado, já foi sancionado, é algo que avança e avança muito, né? Ficou só uma questão do excludente de ilicitude, que nós votamos contra, porque nós entendemos que isto é um alvará para o policial matar. Claro que o policial não quer matar, mas pode ser um alvará para isto. Então nós temos que eliminar para que isso não venha contra a população. Abuso do poder é algo muito grave no Brasil. Pedro Aleixo dizia, quando foi editado o AI-5, né, ele dizia, mas quem é que vai cuidar do guarda da esquina? Então não há controle disso. Né? Então todo abuso de autoridade não pode de forma alguma permanecer, né? Tem que ser contido. Daí é sempre perguntar para qualquer cidadão, você é a favor do abuso de autoridade? Não, não sou. Então temos que ter limites e critérios para isso.
E o Bolsa Família na Constituição?
Pois então, esse é um projeto de um grupo jovem que eu participei, da Tabata Amaral, do menino Felipe Rigoni, do João Campos, jovens que se dispuseram a fazer um projeto modernizando o sistema de atenção e de assistência social. Muito interessante, eu estou participando, gostei muito do dia do lançamento. Eu acho que o Brasil tem que começar a olhar para o cidadão, aquele que precisa, o mais pobre, o que tem uma deficiência, ou que não tem, que tem a dificuldade de um tipo ou de outro. Ele tem que se olhar como uma proteção social do Brasil para esta pessoa. Isso é fundamental para que possamos ser chamados de nação.
Tá certo. Bom, esse Bolsa Família se torna então uma política de Estado, né?
Política de Estado, não é um programa que daqui a pouco entra uma figura qualquer lá e acaba com o programa. Não é assim. Nós temos que ir emancipando no tempo até esse limite. E claro que aí você pega o Bolsa Família e você ajusta a outras realidades. Mas é importante que tenha, porque são milhões de pessoas que precisa, e muitos estão saindo, porque arrumam um emprego, aí pela própria legislação, ele já sai do Bolsa Família. Então, mas nós temos que dar proteção. Hoje nós temos no Brasil 13 milhões de desempregados, mais 13 milhões de subempregados, além de uma quantia razoável de miseráveis. Esse é o lado que nós temos que olhar, né? Senão nós vamos tornar daqui a pouco um novo Chile, né? Ah, que ali é o modelo liberal. O modelo liberal da década de 70, que não deu certo. Está lá o povo na rua, aos milhões, né? Protestando contra esse sistema deles e a atenção social no Chile. A começar da Previdência, né? Que lá eles colocaram a capitalização, não explicaram bem, e no final da vida foram ver, estão recebendo menos do que lá atrás, quando te recebiam.
Mas o senhor acha que a capitalização não é um bom sistema?
Não, é um bom sistema. Tanto é verdade que na reforma da Previdência nós deixamos de lado, o governo mandou, em nenhum momento soube explicar como seria.
E não será votado então a capitalização?
Não, já está fora.
Já está fora.
Nós votamos
não
contra.
Não vai voltar.
Não vai voltar porque a reforma da Previdência já foi promulgada, né? Já está valendo. Então não tem mais como voltar. Foi essa que ficou de fora, a capitalização. Ficou de fora querer mexer na aposentadoria do trabalhador rural. Não deixamos mexer. Esse é que trabalha de sol a sol, tem uma história de vida em favor do país. Exatamente naquilo que nós chamamos de âncora verde da economia nacional e da agricultura. Então, esse trabalhador rural tem que ser protegido. E aqueles que têm deficiência, que é o tal do benefício de prestação continuada. Esse também tem que ser. E lembrar que a reforma da Previdência, Luciana, importantíssima, ela veio para pegar na questão pontual daqueles que ganham muito e se aposentam cedo. Nesta reforma da Previdência que fizemos, ninguém no Brasil, ninguém, seja um trabalhador comum, ou seja, o senador, o deputado ou o ministro, vai receber mais que R$ 5.800.
Se quiser receber mais, tem que ter uma complementar.
Uma complementar, que é privada, não mais a pública. Não mais a pública. Na pública, a partir de agora, todos vão receber no limite de R$ 5.800. Acabar com esse déficit cada vez maior, né, que tem que ter dinheiro do imposto para cobrir o déficit. Então, com isso, nós vamos ter uma previdência saudável e, ao longo de 10 anos, teremos uma economia de quase R$ 1 trilhão para investir na infraestrutura, na educação, na saúde, onde está faltando dinheiro já há muito tempo.
Deputado, mas como é que a geração de hoje vai receber aposentadoria se aqueles que vierem depois vão ser bem menos, porque a população jovem está diminuindo, né? E os empregos estão mudando, nem todos vão ser formais, empregos com carteira assinada, com pagamento de contribuição, né?
Olha, primeiro, nós estamos votando lá projetos de lei que trata de aposentadoria e de emprego garantido para quem tem mais de 55 anos. Então, isso está sendo discutido e muito, para ficar um modelo que não deixa, não fica capenga. né, que tenha também essa preocupação. De outro lado, isso é inevitável no mundo todo. É. O emprego está desaparecendo. Uhum. Porque a tecnologia está aí. Um vai, monta a sua startup, outro vai e monta o seu negócio lá em casa, no seu computador. Está mudando muito. Se você olhar agora para o carro elétrico, muda completamente a indústria automobilística no Brasil e no mundo. Se você olhar para uma entrevista do Harari, que é esse pensador indiano, que tem um livro publicado, três livros publicados, nós já fomos em dois eventos com ele, e sábado ele apresentou-se, inclusive, no programa do Huck, lá no Rio de Janeiro, respondendo à presidiária, à professora, à enfermeira, respondendo e mostrando, gente, vocês têm a compreensão do seguinte, o robô vai substituir a mão de obra. Isso num prazo de 20 anos. E ele dizendo mais, o robô não tem hora extra, não tem estresse, não tem férias.
Mas ele propõe a criação de uma espécie de uma renda mínima para a população mundial, né?
Por isso que eu digo, Bolsa Família é a renda mínima que nós temos que garantir na Constituição como programa de Estado para proteger aqueles que têm menos. Né? Então, isso é muito importante olhar para isso. E pensar que esse mundo que está vindo é um mundo completamente diferente de hoje.
Um desafio, né? O senhor falou aí sobre investimentos, né? Que existem muitos investidores, inclusive investidores de outros países, né? Mas aí existe aquela preocupação em situações, por exemplo, como a energia, até a água, né? Que são estratégicas para o país. Como é que a gente abre, então, para o investimento externo? Como é que é feito isso?
Nós fizemos agora um novo modelo, né? Que é esse novo modelo para o saneamento básico. São investimentos altíssimos. Eu falei 38 bilhões para ontem. Mas tem muito ainda a investir. Então, aí é uma coisa de 70, 80, 90 bilhões de reais. Até porque nós temos metade da população brasileira não tem esgoto tratado. O Paraná tem um terço, né, que ainda falta água tratada. Não é pouco, é muita gente. Principalmente nos locais mais distantes. Então, abrir isso aí para que haja investimento. Ninguém está vendendo água, coisa nenhuma. É que dá, você extrai a água que custa nada, mas e como é que faz a bomba? A energia, como é que faz o encanamento? Tem custo. E o tratamento disso, o acompanhamento, então tem custo. Este custo está delimitado a que tenha não só metas e objetivos para que ele atinja. Se não atingir, ele perde a concessão. Então, o projeto está muito bem...
Não fere soberania nacional.
Ao contrário, inclusive a Sanepar, ao final, participou conosco, a bancada do Paraná, e concordou que aquele era um bom projeto se desse essa transição que foi dada de 30 meses para frente para poder ajustar essa realidade de que a Sanepar pode concorrer com qualquer outra empresa. E qualquer outra empresa pode concorrer em igualdade de condições com a Sanepar. É esse mundo que nós temos que viver. E ter, sim, ter um marco regulatório, cujo marco regulatório indique os critérios, as metas para que sejam atingidas. Não atingido, você muda completamente, faz uma nova licitação e aquele que investiu ali perdeu.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela presença, pela entrevista.
Prazer muito grande, Luciana, estar aqui com você. Boa tarde, CBN, a família de Maringá e de toda a região.
Feliz
muito obrigado.
Natal.
Feliz Natal e um bom ano novo.
Conversamos com o deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania, fazendo um balanço aí do ano na Câmara Federal.